Começa agora o Uninter Informa.
Olá, bem-vindos a mais um Uninter Informa. Eu sou Douglas Miranda e nesta edição você confere. Convívio familiar durante o distanciamento social pode alterar o comportamento humano. Cresce o número de empreendedores jovens no país. A opinião de familiares e amigos pode influenciar na hora de escolher uma carreira. No quadro Comenta Aí, o tema é a polícia brasileira agindo de forma violenta com os cidadãos. Seu Miro recebeu uma informação sobre uma cura para o coronavírus e, com dúvidas sobre a veracidade, mandou mensagem para nós. E mais, agenda cultural, previsão do tempo, agora no Uninter Informa. Acesse nossa página no Facebook, @jornalismouninter, e interaja conosco. Acesse também os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Você também pode conferir os programas anteriores pela Rádio Uninter em uninter.com/rádio. Repetindo, uninter.com/rádio. O distanciamento social impôs a todos uma nova rotina. E além da adaptação com as tarefas que precisam ser feitas de casa, há também o convívio familiar, que algumas vezes pode causar uma irritação e alterar nosso comportamento. Confira na matéria de Amanda Zanluca.
Com o distanciamento social, uma das medidas de combate ao novo coronavírus, milhares de pessoas passaram a ter que ficar o tempo todo em casa. Trabalho, estudo, lazer, tudo passou a ser feito de casa. E com essa nova rotina, as pessoas precisam conviver juntas, 24 horas por dia. A psicóloga clínica Isabela de Carvalho aponta alguns pontos que contribuem para as mudanças de comportamento durante este período de distanciamento social.
É a questão dos fatores econômicos, né? Eu vi uma pesquisa sobre isso. É a questão da saúde, o nível de estresse aumentou. E a prática de atividade, né, física e a qualidade do sono. Outro ponto que achei interessante foi a questão ambiental. Alguns moram em apartamentos e alguns moram em casas. Quando nós temos um terreno na nossa casa, algo que dá para pelo menos dar uma volta, faz com que o tédio diminua um pouquinho, né? Já em ambientes mais fechados, assim, a tendência é ter uma alteração maior de comportamento.
Nessa nova rotina que demanda de mais atenção das pessoas para com a família, estar todos juntos até certo ponto é benéfico. Afinal, não é fácil a adaptação, e em uma hora todo esse convívio começa a trazer uma irritabilidade, alterando o comportamento. A psicóloga expõe que, infelizmente, a realidade não é igual para todos, pois ao mesmo tempo em que há famílias que estão tendo momentos saudáveis, há também aquelas que são tóxicas, e outras em que há ainda violência doméstica e abusos.
O que se torna negativo é se essa pessoa está numa família tóxica, até pela questão assim da privacidade, né, do espaço. Isso é um ponto negativo. E além, como eu expliquei, da questão das famílias que estão tendo violências domésticas, abusos sexuais. Esse é um ponto muito mais que negativo, né, algo muito sério. Índices ali aumentaram bastante nesse momento de pandemia.
Mas além dos adultos, as crianças também demonstram mudanças no comportamento. Mesmo que as preocupações dos mais novos não sejam as mesmas que as dos mais velhos, eles também sentem. A copeira hospitalar Rosemeire Rodrigues está em distanciamento social com a família. Ela conta que observou mudanças em seu comportamento durante este momento.
Mudança, eu acho que eu mudei. Eu tive mudança, assim, estou sendo mais paciente, coisa que eu nunca fui, tolerante. Sendo mais tranquila, mais paciente, mais tolerante. Eu penso que eu mudei isso, essa minha mudança tá reagindo junto aos meus familiares, porque quando a gente muda, a outra pessoa que está do nosso lado automaticamente muda também.
Além do convívio familiar, a internet também tem sido uma grande ferramenta que, usada de forma correta, se torna benéfica, pois auxilia o ser humano a lidar com esse momento. Amanda Zanluca para o Uninter Informa.
E agora vamos saber o que foi destaque na agência Mediação com a Janaína Guimarães. Boa noite, Janaína, tudo bem? O que o internauta encontra no site da agência?
Boa noite, Douglas. Vamos aos destaques. O portal Mediação dessa semana traz a matéria de Mari Benta da Trindade Rodrigues, produzida antes mesmo do isolamento social devido à pandemia do Covid-19. A matéria fala a respeito das festas tradicionais de São João que ocorrem na cidade de Guanambi, na Bahia, mais precisamente na Praça do Gurutuba, local que dá origem ao nome São João do Gurutuba. Acompanhem a matéria produzida por Tayane Carvalho para a revista Entre Verbos. Ela traz observações de como as pessoas se reinventaram durante o período de isolamento social, descobrindo novas habilidades, novos negócios e o quanto as redes sociais se tornaram aliadas da população nesse momento. E no último programa Contra Informação, o convidado para o debate com os professores Guilherme Carvalho e Mauri Konig foi o jornalista do jornal O Povo, Plínio Bertolotti. No debate, cujo tema foi liberdade de expressão, vários pontos foram comentados, inclusive os ataques que a imprensa tem sofrido vindos do governo atual. Essas e outras matérias você confere no portal da Agência Mediação. Acesse www.mediaçãouninter.com.br. Repetindo, www.mediaçãouninter.com.br.
Você está acompanhando o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Lembrando que o programa é exibido ao vivo, mas hoje o conteúdo foi gravado pelos estudantes do curso, cada um em sua casa, para manter o isolamento social. Você, podendo, fica em casa. Em busca de uma independência financeira, os jovens têm empreendido mais, como aponta uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Jovens Empreendedores, a CONAGE. Essa geração de novos negócios colabora positivamente para a economia do país. É o que mostra a matéria de Merielle Lima.
Segundo pesquisa realizada pelo CONAGE, Confederação Nacional dos Jovens Empreendedores, em 2014, 61% dos entrevistados já possuía um negócio e 39% desejavam ter. O que os motiva é a busca pela independência, mas o medo de não ter capacidade de gerir um negócio preocupa os jovens. A geração de novos negócios colabora positivamente com a economia, como afirma a economista Gabriela Zanginski, formada pela Universidade Federal do Estado do Paraná.
O que acontece do ponto de vista da economia quando alguém abre uma empresa é o aumento da oferta do produto ou serviço que a empresa vai fornecer e o aumento da demanda tanto pelos insumos que a nova empresa vai utilizar quanto da demanda pelos bens e consumo finais. Uma empresa está conectada a toda a economia e gera renda, seja de forma direta ou indireta, para todos os segmentos de mercado.
Novos negócios geram empregos, fomentam a economia e ainda mantêm a concorrência de empresas, que é positiva para o ajuste de preço. Mas se o empreendedor for jovem, os benefícios são maiores ainda, como explica a economista.
O empreendedor recém-formado leva para o mercado novos conhecimentos. As universidades e instituições de ensino e pesquisa estão sempre se atualizando. Assim, alguém que acabou de se formar sabe muito mais sobre determinados assuntos do que alguém que já se formou há muito tempo e está trabalhando há alguns anos. Além disso, alguém que esteve inserido recentemente em um ambiente de pesquisa também consegue ver melhor para onde a tecnologia caminha. Uma pessoa com visão de mercado e conhecimentos atualizados é capaz de gerar renda, empregos e eficiência econômica de uma forma muito significativa.
Ao olharmos atentamente para o mercado de trabalho, vemos o surgimento cada vez maior de negócios para estudantes, como no caso da aluna de Comunicação Institucional da Universidade Federal do Paraná, Laís Ponciano Andrade, que abriu uma agência com suas colegas de curso.
A minha agência hoje, ela é em parceria com duas amigas, então no segundo ano da faculdade, né, a gente começou a agência com dois clientes. Foi uma mistura de juntar todos os nossos freelancers, né, trabalhos que a gente já exercia individualmente, né, a gente trabalha com alguns pacotes na agência, em que a gente exerce todo o apoio pro cliente, mídia online e offline. Tem dado muito certo, a gente quer aqui pra frente que a agência cresça cada vez mais. A gente tem também o sonho de fazer uma doação do nosso serviço para ONGs.
O jovem que empreende ajuda a economia e inspira outros jovens a empreender. Empreender pode não ser fácil, mas com bons exemplos de sucesso, como a XP Investimentos, pode ser um bom incentivo. Mirielle Lima, para o Uninter Informa.
Escolher uma profissão não é uma tarefa fácil. Enquanto muitos decidem seguir na mesma carreira que a dos pais por vontade própria, Há outros que se sentem influenciados na hora de fazer essa escolha, acerca da profissão. Acompanhe agora a matéria produzida por Valéria Valesco Costa.
Muitas coisas ao redor nos influenciam, ainda mais falando da escolha de uma profissão. Alguns seguem os pais pela herança familiar na profissão, porque eles queriam, ou algum outro motivo. A ex-publicitária e atualmente estudante de Direito, Natália Beatriz Petrin Souza, nos conta a sua experiência.
Quando eu tinha 17, 18 anos, eu queria ser psicóloga. Queria trabalhar na área, principalmente focando na área criminal. Mas meus pais sempre acharam que psicologia era uma área difícil, que talvez eu não lidasse bem, e acabaram me forçando a fazer publicidade e propaganda. Área que eu trabalhei por 10 anos, talvez um pouco mais. E ainda trabalhando com publicidade, eu decidi fazer direito, né? Direito é uma área que eu me encontrei, né? Mas ainda assim, eu pretendo estudar psicologia um dia.
O que pode acontecer também é que, mesmo tendo uma ideia formada, nos influenciamos pela velha frase: você tem cara disso, como a história do jornalista Cedenir Domingos Tremarim.
Eu comecei a ter as alterações de voz, parecia um avião começando a subir, como todo mundo falava, os professores. Foi uma época assim, de muita gozação, muito bullying, não tinha esse negócio de bullying, mas olha, fui muito sofrido por conta disso. E fui crescendo, muito tímido por conta desse bullying, e as pessoas iam falando: ah, você tem uma voz muito boa, seja jornalista, seja apresentador, seja locutor. Mas eu sempre quis ser médico, eu queria ser médico quando eu crescesse. Não aconteceu, e acabei indo para a área do jornalismo.
Dúvidas são comuns, e existem pessoas formadas para auxiliar na carreira, como a psicóloga Renata Paterno Antunes Savary, com a orientação profissional.
Uma ajuda para uma reflexão do que está acontecendo, né, os motivos que estão a levando a ficar insatisfeitas, e depois um posterior redirecionamento, tá? E a forma de conduzir a orientação profissional, então, vai depender dos objetivos que a gente tem.
Estar preocupado com as profissões do futuro e ver diariamente outras sendo criadas pode parecer assustador, mas a sensação do acerto no fim faz tudo valer a pena. Valéria Valesco Costa para a Uninter Informa.
Uma reportagem do Fantástico da TV Globo deu o que falar sobre a ação da Polícia Militar de São Paulo. No vídeo divulgado, os policiais abordam um grupo de pessoas. Mas o que chamou a atenção é que um dos PMs pisa no pescoço de uma mulher negra de 51 anos para imobilizá-la. Sendo assim, no Comenta Aí de hoje, começa com uma pergunta: a polícia brasileira é violenta com qualquer cidadão? Quem responde é Juliana Veiga e Gabriel Prado, ambos estudantes de jornalismo da Uninter.
Eu acho que há, de fato, policiais muito bem instruídos e preparados para essas abordagens aos cidadãos, mas que, infelizmente, existem ainda muitos que agem de forma errônea e demonstram um despreparo na conduta. A avaliação e o pré-conceito, que é aquele julgamento inicial feito pelos policiais em uma abordagem, muitas vezes carregam uma concepção deturpada e eles acabam por agirem de forma brutal e desnecessariamente violenta. Lamentavelmente, todos nós, todos os cidadãos, estão sujeitos a esse julgamento negativo e, portanto, aos abusos de poder cometidos por alguns profissionais.
Eu não acredito que a polícia seja violenta demais para qualquer cidadão. O que eu acredito é que o excesso de liberdade que foi nos dado pós-ditadura, não que eu concorde com a ditadura, mas o excesso de liberdade que nós conquistamos, não soubemos utilizar da maneira correta. Então a população acabou se tornando individual demais. E isso se tornou um câncer para nós, entendeu? Por isso, às vezes, os policiais, em forma de tranquilizar e trazer segurança para a população, cometem alguns erros normais, são todos humanos. Mas aí isso acaba tornando uma medida mais drástica, né? E às vezes acaba acontecendo como morte de inocentes, né? Enfim, algumas confusões que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia. Mas de nenhuma maneira eu vou defender um bandido e o condenar um policial, sabe? Porque por mais que tenha pessoas policiais vestindo uma farda que sejam bandidos, mas a instituição em si, o órgão que está ali para nos defender, trazer a segurança pública, não pode ser banalizado dessa maneira como estão sendo.
Toda semana, milhares de mensagens são repassadas nas redes sociais sobre a cura do coronavírus. E por causa do grande número de compartilhamento, a fake news chegou até o seu Miro, que acabou confuso novamente. Vamos ouvir?
Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estão cuidando certinho? Eu tô aqui de novo para mandar um áudio para vocês, porque essa semana choveu de mensagens no meu WhatsApp falando sobre um tal de tratamento caseiro contra o coronavírus aí. Rapaz do céu, se for verdade isso aí, os cientistas vão ficar chocados. Porque, olha, Deus o livre. Assim, na verdade, é um áudio que vem no WhatsApp. E é uma mulher dizendo que se a gente beber uísque e vodka, diz que ele pode matar o coronavírus. Olha que loucura, gente. Ela diz ainda que da mesma forma, essa é a explicação dela, né? Que da mesma forma que o álcool gel mata o vírus na mão, diz que as bebidas alcoólicas também podem matar o vírus na garganta. Rapaz do céu, que situação! Agora basta a gente saber se vai matar de cirrose ou de outras doenças aí, né? Porque Deus o livre, o álcool é terrível, terrível. Se for verdade isso aí, tem um amigo meu chamado Alfredo que, olha, eu acho que ele é a cura então, porque o que bebe o rapaz? Aliás, ele também falando sobre ele me mandou uma mensagem depois que viu essa notícia aí. E ainda por cima, concordando com essa mulher, ele falava assim: Miro, presta atenção. Se você vai estar com as mãos ocupadas segurando a garrafa, não vai poder levá-las no rosto, colocar em outro lugar, né? Olha que ignorância, Deus o livre. E o pior é que agora eu tô começando a desconfiar disso daí, porque, primeiro, eu nem conheci a mulher. E além disso, ela já ia pedindo pra gente repassar para os outros, sabe? E nem explicava direito. Então vocês já sabem, né? Se puderem avisar aí se isso é verdade ou não, eu vou ficar agradecido, gente. Tá certo? Boa noite para vocês.
É importante deixar claro, seu Miro, que até o momento não há registro de qualquer alimento nem remédio caseiro que tenha ação comprovada contra o Covid-19. De acordo com o fact-checking, fato ou fake, o uso do álcool ainda só poderia trazer outros problemas de saúde. Então, cuidado! Aqui no Uninter Informa, você também confere informações de utilidade pública. Janaína, quais são as informações de hoje?
Para evitar aglomerações e oferecer condições para que estudantes possam se preparar para o concurso, as universidades estaduais do estado do Paraná decidiram adiar os vestibulares e processos seletivos para o ano que vem. Para conferir o novo calendário, acesse o site da Agência de Notícias do Paraná. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou na última quarta-feira, dia 15 de julho, algumas ações para agilizar a entrega de documentos do Poupatempo e do Detran aos cidadãos de São Paulo. A iniciativa foi tomada para que sejam evitados deslocamentos e diminuir risco às pessoas em meio à pandemia do coronavírus. RGs e carteiras nacionais de habilitação serão enviadas gratuitamente pelos Correios. Já os certificados de registro de veículos serão entregues por sistema drive-thru aos motoristas que precisam do documento com urgência. A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo irá repassar mais de 12 milhões em recursos financeiros para as escolas da rede se prepararem para a volta às aulas presenciais. Ainda sem data prevista para retorno, a medida é para que, quando retornarem às atividades, as escolas já estejam equipadas de acordo com o que determinam os protocolos sanitários. Os kits serão entregues antes mesmo do início das aulas aos responsáveis dos alunos e servidores da escola, juntamente com o termo de adesão do kit. As informações são da Agência Estadual de Notícias do Governo do Paraná, Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo e Agência de Notícias do Governo do Estado do Espírito Santo.
Vamos conferir a agenda cultural para o final de semana com ele, o Eduardo Igor. Olá, Eduardo, tudo bem com você?
Olá, Douglas, tudo ótimo. Neste final de semana tem programação para toda a família, viu? Para quem gosta de arte, neste sábado, o Museu Oscar Niemeyer está com diversas exposições e oficinas gratuitas em seu site, o www.museuoscarniemeyer.org.br. Agora preste atenção, depois disso você precisa colocar /mon/mon em casa. Por lá é possível ver obras do Brasil e do mundo e ainda melhor, sem sair de casa. E ainda falando sobre arte, que tal pintar você mesmo as obras de arquitetura mais famosas da história? O ateliê mexicano Carmelina e Aurélio separou um livro de colorir com diversas obras. Para acessar é fácil, basta entrar no site carmelinaeaurelioarquitetos.com e imprimir os desenhos. Já para quem prefere música, neste domingo, dia 19, vai ter pagode e samba com a banda Maquinada ao vivo na Pedreira Paulo Leminski. O show está marcado para as 3 da tarde e será no formato drive-in, onde a plateia poderá acompanhar de dentro do carro. Ainda neste domingão, vai ter o show Unidos pela Vida, que vai reunir diversos cantores como Tassi Campos, Vilar e Vinícius, com o objetivo de arrecadar doações para hospitais em meio à crise do coronavírus. A transmissão será feita das 6 da tarde até as 9 da noite no canal Curitiba Comedy no YouTube. Eduardo Igor para o Ninter Informa.
E depois desta programação maravilhosa da cultura, vamos conferir a previsão do tempo para este final de semana com a Sabrina Fernandes. Sabrina?
Olá, Douglas. A região norte no fim de semana terá um tempo com muitas nuvens e chuva isoladas em alguns lugares. Na faixa norte do Pará, o tempo ficará parcialmente nublado, com pancadas de chuvas isoladas e com a possibilidade de chuvas em Rondônia. Algumas áreas da região poderão ter ventos de intensidade fraca. A máxima poderá chegar a 33 graus e a mínima 23. Na região nordeste, o tempo ficará nublado e podem ocorrer pancadas de chuva em Salvador. Nas demais áreas da região, o fim de semana ficará parcialmente nublado e com chuvas isoladas, exceto no sul do Ceará, onde ficará apenas nublado, sem previsão de chuva. A máxima para a região poderá atingir a casa dos 28 graus e a mínima de 23. Na região centro-oeste, o final de semana será com poucas nuvens no Mato Grosso do Sul. No sul da região, o tempo ficará nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul e centro-oeste de Goiás. Nas demais áreas de Goiás e no Distrito Federal, o tempo ficará nublado, tendo a possibilidade de pancadas de chuva no Mato Grosso. A máxima pode atingir os 31 graus, já a mínima é de 17 graus. O fim de semana na região sudeste será de sol, sem previsão de chuvas e com poucas nuvens em São Paulo. No Triângulo Mineiro, no sul e na Zona da Mata de Minas Gerais, o tempo ficará nublado, mas sem chuvas. Nas demais áreas da região, o céu estará parcialmente nublado. A máxima será de 27 graus, com tendência a se manter estável durante todo o fim de semana. A mínima será de 13. Já no sul, as temperaturas do final de semana serão menores que do resto do Brasil. O tempo ficará com muitas nuvens e possibilidade de névoa, sem previsão de ventos. A máxima poderá chegar até 24 graus e a mínima de 10 graus. Previsões do tempo das regiões do Brasil para o fim de semana foram tiradas do site do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Sabrina Fernandes para o Uninter Informa.
Pois é, e o Uninter Informa vai ficando por aqui. Acompanhe mais em facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Uninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 6h10 da tarde, pelo Facebook do curso de Jornalismo Uninter e pela Rádio Uninter em uninter.com/rádio. E esta edição foi gravada e o conteúdo deste e dos outros programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma. Eu sou Douglas Miranda, na apresentação, a editora-chefe é a Nicole Beck. Na produção, Eduardo Igor, Alexandre Nascimento, Janaína Guimarães, eu, Douglas Miranda, Sabrina Fernandes e Amanda Zanluca. Orientação do projeto e coordenação do curso de jornalismo Uninter, professor Guilherme Carvalho. A todos, uma boa noite.